Eu pedi uma conversa com o senhor aqui, porque eu estava comentando com Letícia durante essa semana. Eu falei, Letícia, está me impressionando o trabalho que o CREA tem feito. Eu vou aqui fazer um painelzinho antes de a gente entrar nos assuntos mais práticos daquilo que vocês têm feito nos últimos meses, desde que o senhor assumiu a presidência do CREA.
Sim.
Mas eu vou aqui relatar algumas dificuldades. Muitas vezes, quando a gente se deparava nas nossas coberturas aqui em Vitória, em Vila Velha, com problemas que envolviam edifícios, envolviam questões públicas, a gente buscava algum auxílio do CREA e invariavelmente a gente recebia uma resposta que era o seguinte: ah, nós não temos nada a ver com isso, esse assunto não é com a gente e tal. No entanto, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente tem acompanhado uma ação muito mais vigilante do CREA. Eu vou citar aqui alguns casos envolvendo edifícios que têm sido fiscalizados pelo CREA, mais recentemente um caso importantíssimo, que é o do terminal lá de Itaparica, que também foi vistoriado por pessoas ligadas ao CREA. Eu queria saber o que mudou, Jorge, e queria depois uma relação, uma prestação de serviço em relação àquilo que vocês têm feito nas últimas semanas.
Cacá, Letícia, primeiro eu quero dizer que o programa de vocês, ele é de muita importância para toda a sociedade, porque ele é altamente esclarecedor e pregam um jornalismo sério, um jornalismo dinâmico. E nós, como CREA, que somos uma autarquia federal que fiscaliza obras públicas e privadas, não estávamos desempenhando à altura os serviços, né, à sociedade. Nós entendemos que o CREA é uma autarquia federal que fiscaliza obras públicas e privadas a serviço da sociedade, a serviço da formação profissional, fiscalizar a formação profissional e a serviço, principalmente, da segurança quanto à questão de habitação, quanto à questão do meio ambiente, a questão de infraestrutura, da mobilidade urbana, tudo que se depende de projetos, que se depende de engenharia, até mesmo na questão, por exemplo, se você for analisar, nós hoje, 72,6% do produto interno bruto passa pelo nosso conselho. É dentro da área da construção civil, é a questão do agronegócio, da agricultura, de produtos sadios, sem agrotóxicos, que nós temos que monitorar, nós temos que fiscalizar. Agora, infelizmente, a própria construção civil, ela ficou abandonada sobre o aspecto de fiscalização. Qual é o novo perfil nosso? O nosso perfil é de sair de dentro, certo, dos escritórios e ir para a rua e verificar exatamente se está havendo profissionais, maus profissionais atuando, se os leigos estão atuando no lugar dos profissionais, se as empresas estão fabricando os produtos de acordo com especificações técnicas, porque nós temos muitos casos que a pessoa, esse final de semana mesmo, pegamos uma empresa aí produzindo lajota, você está entendendo, dizer, vender lajota de cimento, mas o que estava sendo colocado na lajota mesmo, 10%, foi um final de semana. Então, cai agora, mesmo que se tenha uma decretação de um feriado ou qualquer coisa nesse sentido, não importa, nós vamos cumprir os decretos estaduais, municipais, mas nós temos a questão do plantão, porque tem muita gente que atua errado, não é? E que vai causar futuramente problemas para a sociedade de forma ilegal, principalmente nesses feriados e nesses finais de semana. Então eu entendo, Cacá, Tícia, que a gente de fato mudou totalmente o aspecto de atuação do CREA, tá? E sobre aspecto ético, na questão do meio ambiente, na questão de infraestrutura, da mobilidade urbana, na questão, por exemplo, da geociência. Então, a gente está aí, sim, mudando, e a gente quer contar sempre com o apoio da sociedade e está à disposição também da sociedade civil organizada.
Seu Jorge, o senhor falou muito bem essa questão, né, de contar com a sociedade. Eu estou me lembrando de um caso aqui, recente. Eu me deparei com uma obra no final de semana, justamente uma obra até grande, vamos dizer assim, de construção civil, não era de empresa de construção, estava construindo um depósito. empresa Sim. pesada. E eu fico imaginando, gente, mas será, por que que está no final de semana construindo isso? Tem alguma coisa irregular? Não tem? Não vi placa nenhuma, né? Porque geralmente quando há regularidade, há, as empresas sérias, elas colocam uma placa na frente com autorização, vistoria do CREA. E aí eu fico imaginando, como é que a gente poderia denunciar, né? Uma situação como essa. Existe um canal, acho que isso é importantíssimo para ajudar até mesmo, o CREA não é onipresente, né? É, precisa muito de uma ajuda da população para fazer a denúncia e ir até o local verificar, não é isso?
É isso aí. Letícia, você colocou aí uma situação super interessante que acontece muito. Normalmente, as obras clandestinas, elas tentam driblar, né, a fiscalização. Tanto a fiscalização a nível de prefeituras, a nível de estado e etc. Por exemplo, aqueles acidentes que estão acontecendo. Por exemplo, Edifício Santos, lá em Vila Velha. Aquele prédio não justifica aquele prédio ter sido construído. Um prédio que foi programado para 4 andares, fizeram 6 andares, sem licença da prefeitura. Quer dizer, é uma vergonha exatamente para os próprios nossos órgãos públicos. Então, nós precisamos tomar decisões, fazer com que, de fato, a gente seja vigilante. E a sociedade é a maior fiscal de tudo. O CREA tem o canal, sim. Nós temos o site do CREA, que você pode denunciar pelo site do CREA. Nós temos Fala Conosco. Nós temos a nossa ouvidoria. E, com certeza, nós vamos dar resposta imediatamente. As nossas vistorias, Cacá e Letícia, eram feitas até, como se diz assim, eles diziam de forma inteligente, ou seja, dentro do escritório, verificando qual o contrato que o Estado, que a prefeitura fez com determinada empresa, aonde se houver alguma denúncia. Quer dizer, nós hoje, nós temos vistoria fiscal e técnica. Nós contratamos recentemente profissionais especialistas de todas as áreas para estar a serviço dessa sociedade, principalmente para evitar acidentes. Então, nós temos hoje engenheiros eletricistas, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de meio ambiente, então, e outros profissionais da engenharia de um modo geral, da geologia, né, da geociências e da agronomia. Mas por que isso? Porque nós temos verificado que, sendo nós o maior conselho do mundo, hoje, para você ter uma ideia, o sistema Confecrea, ele possui 1.100.000 profissionais de nível superior. Quem investiu na formação desses profissionais, 90%, 95%, foi a população. Então, o mínimo que nós podemos fazer, certo, é retornar esses benefícios para a sociedade. Agora, se a sociedade estiver junto conosco, nos ajudando e a gente ajudando a sociedade, nós vamos evitar muitos e muitos acidentes.
Tem o Paulo Alves, nosso ouvinte, participa e fala o seguinte, mas só que o grande problema disso, dessas obras clandestinas, o grande prejudicado é o vizinho contribuinte. A prefeitura tem que ser responsabilizada por isso.
A realidade é que nós precisamos também fortalecer as nossas prefeituras, o Estado, né? Contratando mais profissionais devidamente habilitados, pagando salários justos, porque é uma vergonha também os salários que normalmente se paga ao engenheiro, se paga a um profissional devidamente habilitado, na maioria das prefeituras. Esses dias mesmo, para você ter ideia, nós embargamos 4 editais. Edital querendo pagar R$ 1.700, R$ 1.800 o engenheiro, R$ 2.000 o engenheiro, menos às vezes até que o vaqueiro. Então, gente, eu acho que nós temos que ter uma consciência com relação a essa questão. Nós vamos ajudar muito as prefeituras também, viu, Cacá e Letícia? Porque nós temos condições de certificar as necessidades urgentes, as necessidades sociais de uma prefeitura e conseguir recursos, trazer recursos de Brasília para essas prefeituras. Um exemplo disso é que nós temos uma lei federal que ela que ela cria a engenharia pública e social, permitindo dinheiro a fundos perdidos para as questões do jeito. E se o CREA, junto com as prefeituras, trabalham nesse sentido, nós temos condições de trazer muitos recursos, né, para melhorar, de fato, essa assistência que deveria ser dada não só pelo órgão público, também pelo órgão privado. E nós estamos evoluindo nesse sentido, vamos crescer nesse sentido, ok?
Certo, seu Jorge, o senhor sabe, ouvinte nosso aqui, que o grande diferencial da Band News é dar voz aos nossos ouvintes, como foi o Paulo aqui agora, e como é o Júnior Souza. E ele pergunta o seguinte para o senhor, o CREA, pela experiência também do senhor, né, o CREA fez algum tipo de acompanhamento desde o início do terminal de Itaparica? Valeu aquele valor mesmo de 12 milhões de reais para construir um terminal que já teve problemas em menos de um mês de entregue?
Eu queria complementar perguntando a respeito da fiscalização que foi feita recentemente, agora, cerca de uma semana, 15 dias, lá no terminal, após os problemas que ele apresentou. Então, vamos dividir essa pergunta em duas etapas. Primeiro, a respeito do acompanhamento que o CREA teria ou não feito. É bom lembrar que, eu vou perguntar isso agora para o Jorge, que o Jorge assumiu há bem menos tempo. O terminal ele tem enfrentado problemas já há 2 anos. Então, não sei qual é a resposta, mas o Jorge entrou há um tempo menor.
1º de janeiro agora, desse ano.
Pois é, então o acompanhamento do CREA, dirigido por ele, quer dizer, da gestão dele no CREA, se refere a esse ano. Mas vamos lá, se tiver alguma informação em relação aos valores pagos por esse terminal, seria muito bom também.
A realidade, Cacá e Letícia, nós assumimos o nosso mandato a partir de 1º de janeiro deste ano. Nós não acompanhamos e não sabemos de fato realmente qual foi o orçado, qual foi o gasto, né, com o terminal. A nossa questão hoje é fiscal e técnica com relação à execução da obra, ok? Com relação à questão da execução da obra, o CREA apontou algumas irregularidades, nós entramos em contato com a direção do DR, não é? E muito diretamente, isso aí eu posso dizer, que o DR está tomando as devidas providências, sim, de cobrando, certo? Firmemente a regularização da obra por parte da empresa contratada. Inclusive, eu estou sabendo que essa semana mesmo já estão chegando novos cores, nós tivemos problemas de drenagem, nós tivemos uma série de problemas, e a realidade que existe determinadas falhas nessa reforma, sim. Mas eu, com certeza, pelo que nós entramos em contato com a direção do DR, nós entramos em contato com a empresa, estamos vistoriando, fazendo uma vistoria fiscal e técnica, e eu acredito que isso aí vai ser resolvido, sim, tá? Existe uma boa vontade muito grande de se resolver. Uhum. Agora, que houve falhas, nós não podemos tapar o sol com a peneira, ok?
Jorge.
Agora, qual é a nossa missão? A nossa missão é exatamente fiscalizar para que o usuário tenha um trabalho, tenha um serviço, né? E tenha uma obra de boa qualidade e que garanta também que não haja possíveis danos futuros em termos de acidente ou qualquer coisa desse tipo.
Agora, o que aconteceu lá? Por que está sobrando água no terminal, Jorge? Qual é a falha que está provocando esse problema e como ela tem de ser corrigida?
A realidade é que houve alguns problemas em termos de drenagem, houve alguns problemas em termos, por exemplo, da própria película, né? Essa película que é usada hoje com relação a essa questão, os cones que foram colocados, eles deveriam ser impermeabilizados antes de ser colocados, questão de vazão. Então, são determinados erros que, às vezes, são verificados apenas quando do teste. E o maior teste aí foi as chuvas que chegaram e apontaram, né, a questão, por exemplo, de gotejamento, né, água, por exemplo, saindo pelos tubos. Então, eu entendo que isso aí, com certeza, vai ser resolvido o mais rápido possível. Okay. E a gente vai continuar, sim, vistoriando, apontando soluções, porque o CREA, a nossa fiscalização, ela é mais orientativa, educativa, mas também punitiva, não é? quando há determinadas situações em termos de erros por parte de empresas e por parte de profissionais, e que quando isso não são corrigidos, nós os enquadramos na questão do código de ética, nós temos uma comissão de ética exatamente para julgar esse tipo de caso. Agora, todo erro, ele é passível de acerto, ele é passível de recuperação, não é isso?
Uma correção,
então, a gente está muito atento a essas questões. Antes, infelizmente, por questões políticas, não é? Porque o CREA ele era muito politizado. O CREA, hoje nós temos uma posição suprapartidária, super ideológica. Nós não, eu mesmo particularmente, eu não sou criado a partir nenhum. Respeito todos, acho que a política é muito importante, através da política se faz e se traz progresso para a sociedade. Agora, nós não podemos e não vamos admitir que se tenha um CREA como se tinha, alienado a políticos, a grupos políticos, a grupos econômicos. Hoje não. Hoje nós estamos olhando pelo social, estamos olhando pelo aquele menos abastado, que necessita do nosso apoio. Nós precisamos estar junto com a sociedade. Não quero saber se é lá em cima do morro, que é cá embaixo. Nós, por exemplo, trabalhamos no final de semana, não é problema nenhum. Nos países desenvolvidos também se trabalha no feriado. Olha, se paga o justo para a pessoa trabalhar. Hoje, antes era a dificuldade para se ter um profissional para se trabalhar no final de semana. Hoje eu não dou conta de eles quererem trabalhar no final de semana porque são bem pagos para isso. Então nós também estamos vendo, melhorando as condições dos servidores, melhorando aspectos de salário, melhorando aspectos de benefício. Então eu entendo que o Cacá e Letícia, que a gente tem que ter um novo modelo, um modelo que traga desenvolvimento sustentável, melhoria de condições sociais e econômicas para toda a população. Nós temos que criar emprego e renda para a nossa população, para os nossos profissionais, e fazer com que tenhamos uma engenharia de qualidade. Isso é
Jorge,
muito a maior nossa preocupação hoje.
Jorge, eu queria encerrar com uma pergunta a respeito. A gente falou aqui de obras públicas e tocamos muito rapidamente em questões de obras privadas. Vocês também andaram fazendo fiscalizações em alguns prédios particulares, privados, desde o dia 1º de janeiro. Eu queria saber qual o resultado desse trabalho de vocês. E, para encerrarmos de vez, a Letícia falou aqui a respeito dos canais de comunicação. Queria que você desse depois como as pessoas podem entrar em contato com vocês. Número de telefone, site, alguma coisa assim.
É importante o contato e a gente passar também as mensagens para que as pessoas possam ter contato. A realidade, o resultado de toda essa fiscalização é incrível. Para você ter uma ideia, das obras visitadas, 85% das obras estavam irregulares com relação às empresas privadas. Então, isso aí nós vamos intensificar maciçamente a fiscalização, punindo essas empresas, porque, infelizmente, quanto mais obras irregulares nós temos na iniciativa privada, como também na obras públicas. Nós temos um problema sério, por exemplo, de obras paradas por aí afora, iniciativa pública e privada. Nós vamos começar a trabalhar em cima dessas obras, fiscalizar essas obras paradas para verificar o que está acontecendo. Porque as obras paradas, de um modo geral, traz prejuízo para a sociedade, ela traz prejuízo com relação à questão do desgaste, ela é exposta a intempéries e muitas vezes depois pode causar danos que podem comprometer a sua construção e pode comprometer também a sustentação dessa obra. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos tido um resultado excelente.
Uhum.
As pessoas,
Jorge,
a sociedade tem procurado mais o CREA para registrar as empresas, registrar profissionais, para que, então, os condomínios, por exemplo, de modo geral, nunca se preocuparam em contratar uma empresa que fosse registrar no CREA. Também não tem segurança. Nós tivemos agora recente, lá no condomínio lá em São Diogo, o condomínio contratou uma empresa para fazer limpeza lá, por exemplo, da caixa d'água, para fazer jateamento, etc. Essa empresa é uma empresa clandestina lá de Jacareí, porque nem registro o CREA tem, não tem um responsável técnico, não tem nada. Tem uma outra empresa lá que foi contratada para fazer manutenção da área de... como se diz, na área, por exemplo, do corpo de bombeiro, né? Moral da história, empresa também não tem registro, tem nada. Então, gente, nós temos que ficar atentos. Outra coisa, Cacá e Letícia, muitas vezes você contratando uma empresa especializada e um profissional devidamente habilitado, você vai pagar muito menos por esse serviço e vai ter garantia do serviço prestado.
Ok. Jorge, okay? O senhor falou em 85% das visitas que vocês fizeram constataram irregularidades. Em 85% das visitas. Que tipo de imóvel foi visitado para render esse número tão alto, hein?
É, para você ter uma ideia, são obras que feitas, não, são obras que estão sendo tocadas na área de habitação, na área de galpões, na área de refrigeração, isso a nível de todo o estado do Espírito Santo, porque nós estamos fazendo blitz em todo o estado do Espírito Santo. Antes as visitas eram isoladas, hoje não, hoje nós deslocamos os nossos fiscais, deslocamos o nosso corpo técnico, certo? Onde chega numa determinada cidade e se faz uma varredura de um modo geral, de forma orientativa, educativa.
Jorge? Acho que a gente perdeu o contato com o Jorge, mas acho que a gente deu... Que
alô?
Deu... Alô? Ah, sim. Voltou? Só para a gente encerrar, Jorge, só para a gente se despedir. A gente queria agradecer muito a entrevista, porque eu acho que caiu a linha e a gente já está encerrando também, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, agradecendo muito aqui a sua participação. Ele, que agora é o presidente do CREA, assumiu, como ele disse, no dia 1º de janeiro e fez um relato para nós aqui sobre todo o trabalho desenvolvido até agora. Um abraço e bom final de semana.
Um abraço, Cacá, um abraço, Letícia, parabéns por esse excelente trabalho que vocês desempenham aí do jornalismo capixaba.
Obrigada, bom final de semana.